Ensino sistêmico sobre a vida cristã. Estudo deste áudio. A nova criatura em Cristo Jesus. Capítulo 6. A nova criatura evidenciada pelo contraste com as figuras mais emblemáticas do ser humano natural. Tópico, H. Por que ensinar aos cristãos que a incircuncisão, por si só, não tem valor em Cristo? Se o modelo associado à circuncisão pretende se apresentar como um fundamento de fé em sinais ou obras externas pré-estabelecidas nas quais uma pessoa almeja confiar, o modelo associado à incircuncisão é a proposição de uma vida que pode até vir a cogitar que nem há necessidade de qualquer fundamento pré-definido. A incircuncisão tende mais ao acaso, à vida regida pelo destino, o que tiver que ser será, cada um escolhe a maneira como quer cultuar ou se quer cultuar, ou ainda, o pensamento relativo a comamos e bebamos que amanhã morreremos. Entretanto, e por mais que algumas vertentes dela aleguem que ela não é necessariamente um modelo de credo, a incircuncisão também é, sim, um sistema de crença. O modelo segundo a incircuncisão é um tipo de crença que propõe, por exemplo, que no final o crer em nada ou crer em qualquer coisa pode vir a ser um caminho correto. Se o modelo da circuncisão propõe marcas ou símbolos definidos e regras pré-estabelecidas na tentativa das pessoas se manterem fiéis ao que previamente definem crer, o modelo da incircuncisão propõe crer que a vida sem regras ou a vida com as regras escolhidas livremente por qualquer pessoa ou por um grupo de pessoas é o modelo de vida que trará a real felicidade àqueles que aderirem a este modelo. O modelo de vida associado à incircuncisão usa frases como, a felicidade está em cada um fazer o que lhe deixa feliz, todos os caminhos levam a Deus, não importa a religião que uma pessoa siga, o importante é que ela creia em algo, o homem é quem determina o seu destino, ou até que não haverá um destino futuro, e assim por diante. O modelo da circuncisão está ligado à inclinação para a carne, alma e corpo, a fim de buscar disciplinas e regras pré-estabelecidas para serem gerenciadas e executadas sob a força da própria carne, a força da determinação e da vontade de uma pessoa. O modelo da circuncisão advoga proposições de vida em que cada pessoa pode fazer o correto se ela realmente decidir seguir as regras pré-definidas do bem. Enquanto ainda não conhecia pessoalmente a Cristo, Saulo foi o homem que em toda a história humana provavelmente mais se empenhou em cumprir a lei de mandamentos escritos. Quando, porém, ele passou a ser seguidor de Cristo e chamado mais frequentemente de Paulo, ele passou a expor a fragilidade e inutilidade das tentativas de vida que ele seguia anteriormente, conforme segue. Filipenses 3. 4 até 6. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, Romanos 7, 18 até 24. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Mas, Romanos 8, 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo nos ensina que a confiança na carne é um caminho para a morte e não para a vida. Paulo nos ensina que o zelo extremo da lei não resolve o problema de não fazer o mal que não se quer fazer e nem produz a capacidade de fazer o bem que se quer fazer. Romanos 7:14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Um dos problemas centrais da circuncisão nem sempre é necessariamente somente a lei ou as leis em referência, mas é o desejo de cumprir a vontade de Deus dependendo somente da força humana. Ela é a mentalidade de que com grande esforço ou vontade, uma pessoa pode encontrar algo de bom em sua carne, corpo e alma. Entretanto, se os atos de uma pessoa não estiverem sujeitos à vontade de Deus para ela, eles não produzirão uma novidade de vida, ainda que tenham sido realizados com expressivo esforço ou zelo. Gálatas 6, 8. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Retornando, porém, a incircuncisão, onde ela entre em tudo isto. O aspecto da condição de ausência de virtude da incircuncisão em relação à nova criatura também é relativamente simples, mas talvez não tão simples de ser enxergado. Vamos tentar formular ainda outras perguntas na tentativa de explicar o que estamos procurando evidenciar também sobre a incircuncisão quando esta é observada sob a ótica de igualmente não ter valor para a novidade de vida em Cristo. Se, por exemplo, uma pessoa, similarmente a Saulo, tentar exaustivamente, com todo o zelo e todo o coração, servir a Deus por meio do seu esforço, mas descobre que isto é em vão, qual será a tendência da sua reação? Não será largar todo o modelo da circuncisão e se inclinar a ir para o extremo grego da régua judeu-grego e dar liberdade para a carne se extravasar e viver fora de regras e disciplinas. E é precisamente neste ponto que há algo que é de especial relevância a ser destacado, conforme segue nos próximos parágrafos. O oposto do modelo da circuncisão não é o modelo da incircuncisão, por mais que este último possa vir a parecer uma alternativa atraente em contraposição à circuncisão. Por mais que a incircuncisão possa parecer distinta da circuncisão, a incircuncisão não deixa de ser uma outra maneira pela qual uma pessoa tenta viver a vida também pelo esforço da carne, corpo e alma. Semelhantemente ao modelo da circuncisão, mas a partir de outros ângulos, no modelo da incircuncisão também é encontrada a ideia equivocada de que o ser humano, em seu esforço carnal ou até em seu desprezo a Deus, pode vir a definir e alcançar uma solução de fato benéfica para as questões mais duradouras da sua vida. Quando alguém segue o modelo da incircuncisão e, por exemplo, diz que a vida de um indivíduo acaba quando ele morre, ele continua a declarar, segundo o entendimento humano e carnal, conceitos sobre como ele acha ou gostaria que fosse a vida, fiando-se ou estribando-se em pensamentos terrenos e não na instrução do Deus eterno sobre como a vida efetivamente é no presente e como ela será no futuro. Apesar dos modelos da circuncisão e da incircuncisão alegarem ter ângulos distintos e opostos sobre a vida, os dois acabam tendo igualdades por serem ambos fundamentados em crenças carnais e não no fundamento eterno de vida revelado por Deus. Assim, 1. O oposto de judeu ou circuncisão, para Deus, não é o grego ou a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura criada segundo a verdade e a justiça de Deus e do reino celestial. 2. O oposto de grego ou incircuncisão, para Deus, não é o judeu ou a circuncisão, mas uma pessoa vir a ser uma nova criatura. 3. A proposição da vida segundo o novo nascimento, nem é uma pessoa vir a ser do modelo judeu ou circuncisão e nem é uma pessoa vir a ser do modelo grego ou incircuncisão, mas o ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nascida não segundo a vontade da carne ou do homem, mas, sim, nascida segundo o Espírito do Senhor. Em Cristo, cada pessoa é chamada para a reconciliação e paz com Deus. Assim, Deus se propõe a guiar a pessoa em todos os caminhos que são bons para a sua vida, fazendo-o por meio das Escrituras, mas também por meio de direções vivas e específicas para a sua vida. Após uma pessoa receber a condição de nova criatura, Deus se dispõe a lhe ensinar de forma viva e contínua sobre quais são os caminhos que deveria seguir, mas também quais são os caminhos dos quais ela deveria se abster. Portanto, como nova criatura em Cristo, uma pessoa não é chamada a seguir um código de regras exteriores, mas também ou igualmente ela não é chamada para uma vida sem princípios da verdade e retidão ou sob uma falsa alegação de estar vivendo no tempo ou na dispensação de uma graça de Deus na qual o Senhor, supostamente, não veria mais as práticas de pecado de um cristão como sendo efetivamente atos de transgressão e pecado. A proposição da circuncisão, bem como a proposição de simplesmente não aderir à circuncisão, ou seja, à incircuncisão, são ambas contrárias à nova criatura, a qual, por sua vez, e conforme já comentamos anteriormente, não tem paralelos na Terra. A nova criatura é completamente nova e concedida para ser vivida em Cristo, em Deus, e não mais segundo a sabedoria que é da terra e desconecta de uma comunhão contínua com o Senhor. Quando uma pessoa recebe a condição de nova criatura e tem de fato ao Senhor como o seu pastor, ela se coloca em uma situação similar ao que está descrito abaixo. Salmos 23, 1 até 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E ainda, qual é a casa do Senhor para a qual o cristão, no Salmo 23, é chamado a habitar? Não é esta casa o estar no próprio Deus, o permanecer em Cristo Jesus. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não seria o habitar na casa do Senhor equivalente ao refugiar-se no esconderijo do Altíssimo, conforme anunciado também no seguinte Salmo. Salmos 91, versos 1, 2, 9 até 12, e 14 até 16. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O modelo segundo a circuncisão propõe que, havendo regras e preceitos pré-definidos a serem seguidos, uma pessoa conseguirá conduzir a sua vida em direção ao bem. O modelo segundo a incircuncisão ou o termo grego pode considerar comum que algumas pessoas nem sequer queiram saber muito bem sobre os caminhos da vida. Ele pode também sugerir uma abordagem mais livre das regras, anunciando conceitos sob uma denominada mente mais aberta, e nem tentar esclarecer muito precisamente sobre onde a vida das pessoas vai desembocar. e ainda, também pode apresentar o argumento de que provavelmente tudo acabará bem independentemente dos mais variados caminhos que as pessoas venham a escolher em suas trajetórias humanas ou até sugerir que nem haverá futuro. Por outro lado, a nova criatura é aquela que tem a Cristo como o bom pastor da sua alma, tem a comunhão com Cristo como o caminho de sua vida e tem a confiança que o próprio Criador, que lhe vivificou o Espírito, lhe conduzirá em sua boa, agradável e perfeita vontade. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O cristão, ou a nova criatura, não é chamado para viver pela lei de Moisés ou segundo o modelo da circuncisão, mas ele também não é chamado para viver e andar segundo o seu próprio pensamento ou os mais diferentes pensamentos da criação. O cristão não é uma pessoa sem Deus no mundo, pois ele, conjuntamente com a sua nova condição, também passa a ter a instrução viva do Senhor disponível no seu coração. O cristão em Cristo é livre da sujeição aos mandamentos e regras da lei de Moisés, mas ele, por outro lado, não dá liberdade à carne, porque ele dá liberdade ao Espírito de Deus para guiá-lo em todos os momentos da sua nova vida no Senhor. Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor. Romanos 8, 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Mas. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e aí, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O cristão não deveria confundir a liberdade no Espírito de Deus com o pensamento de que a liberdade é fazer aquilo que ele próprio quer segundo a sua mentalidade natural ou que ele tenha recebido uma força renovada do Senhor para cumprir os preceitos associados à lei da circuncisão. A liberdade do cristão se encontra em seguir o Espírito do Senhor. Quando o cristão faz o que o Espírito de Deus lhe instrui a fazer, ele também encontra o caminho para a verdadeira liberdade na sua vida. E a verdadeira liberdade, por sua vez, possibilita ao cristão, mediante o Espírito do Senhor, viver e andar segundo a verdade e a justiça de Deus. Seguir a instrução do Espírito de Deus é o único caminho pelo qual uma pessoa pode vir a ser livre da escravidão tanto do pecado de procurar seguir na carne os conceitos do modelo denominado de judeu ou circuncisão, bem como do pecado de procurar seguir as paixões da carne do modelo denominado de grego ou incircuncisão. Tanto os estilos judeu e grego são inclinações para a carne e não para o Espírito, por isto não podem proporcionar a verdadeira liberdade. Tanto a circuncisão como a incircuncisão são proposições de inclinações ao querer humano e não ao querer de Deus, razão pela qual são tão frágeis e limitados. Por que, então, é tão significativo para um cristão conhecer os dois estilos básicos da vida natural e que não corroboram com a nova criatura? 1. Para saber que a vida na carne, tanto nos dois extremos dela, bem como em qualquer tentativa de combinação deles, jamais lhe produzirá novidade verdadeira de vida, a qual, por sua vez, se encontra somente na vida guiada pelo Espírito de Deus. 2. Para não ser cegado nem pelo fascínio da aparente vida baseada em disciplinas ou regras pré-definidas, e nem pelo fascínio das proposições de uma falsa graça que propõe que um cristão pode dar lugar aos desejos das concupiscências da carne sem ficar exposto aos danos da semeadura na carne. 3. Para saber que a verdadeira novidade de vida e liberdade no Senhor somente pode ser encontrada em Cristo e nas palavras que Ele concede, por meio do Espírito Santo, ao nosso espírito vivificado. Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Romanos 8, 13 até 17. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.